Eu sei que já temos quórum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos mais deputados do que aqueles que são necessários. Não temos presentes nem os grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do CDS e do PAN. Temos aqui um problema, é que esta reunião é suposto demorar a 20 a 25 minutos, para que possamos todos estar a cumprir o nosso dever, que é estar no plenário às 15 horas. Portanto, como são 14h32, vamos começar. Muito bem. Portanto, o primeiro ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social para prestar esclarecimentos sobre todo o processo de aprovação da nova Direção de Informação da RTP e o relacionamento existente entre os membros do Conselho Regulador dessa entidade. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação do requerimento. Querendo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados. O requerimento é curto, fala por si, está na posse de todas as senhoras e senhores deputados. E o PSD entendeu é que no exercício daquilo que é o seu poder de ver, de acompanhamento e fiscalização, não podíamos ficar completamente indiferentes e em silêncio face às notícias reiteradas que nos chegavam em relação a um conjunto de informações ou factos que nos provocavam alguma perplexidade e que tinham a ver, na altura, com a escolha da direção de informação e até com o clima eventualmente existente na ERC, que determinaria que o seu funcionamento pudesse ficar comprometido ou, pelo menos, limitado. E, assim sendo, nada melhor do que ouvir da fonte o que é que se passa e o que é que motivou cada uma das decisões, e por esse motivo é que pedimos esta audição e pedimos com caráter de urgência. A palavra urgência, que nós entendemos e reconhecemos que não pode ser usada à miúda senão para a sua importância, mas também há temas que ou é para ser discutidos na altura em que é, ou eles perdem a atualidade completamente, como se calhar será o caso deste. Muito obrigado.
Senhor Deputado, eu relativamente, já que levantou essa questão, relativamente a este e a todos os outros requerimentos, eu chamo a atenção que temos uma longa lista de audições que já agendadas entre... Peço desculpa. Esta gente que deixa os telemóveis ligados nas reuniões é uma coisa inacreditável. Isto não é nada para alta. Bom, mas temos uma longa lista de audições já pré-agendadas, ou seja, não estão agendadas porque ainda não se consolidaram, ainda foram enviadas, mas que estão pré-agendadas. E, portanto, aqui a questão do caráter de urgência é relativo. Ou seja, não pode definitivamente ser para a semana, não poderia... e, portanto, teremos que ver depois quando é que agendamos. Portanto, peço alguma compreensão relativamente a isso, mas também é assunto que podemos tratar em mesa e coordenadores para ver essa distribuição. Já pedi aos serviços que nos preparem, já prepararam uma lista, e exatamente. E, portanto, estão a aguardar que eu reúna com eles para que se possa, de facto, fazer essa grelha de afetação a dias, porque não podemos fazer... Há grelhas muito compridas e, portanto, não muito demoradas, e nós fazer mais do que duas audições numa reunião não é aconselhável, porque senão demoraríamos horas infinitas e não era bom nem para as pessoas que cá vêm, nem para nós. Mas, portanto, agora, relativamente a este requerimento, não tenho inscrições... Senhora Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria cumprimentar-vos todos os senhores deputados e dizer que o PS entende que este requerimento apresentado pelo PSD é um bastante controverso no seguinte. Quando se pede a vinda da ERC para o processo de aprovação da nova Direção de Informação da RTP, o PS não teria nada a dizer. mas relativamente ao relacionamento existente entre os membros do Conselho Regulador dessa entidade reguladora, eu julgo que isto não é, entendemos que isto não é matéria da competência desta Comissão e da Assembleia da República. Não nos parece que seja nossa nem dever, nem aconselhável estarmos a tentar redimir argumentos entre pessoas que estão dentro de um órgão e que, por os vistos, há conflitos. Se caso eles existem, não somos nós que os devemos mediar, nem resolver, nem muito menos auditar. E, nesse sentido, se mantendo-se o requerimento, o Partido Socialista vota contra a entrada deste requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição. Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só sobre este requerimento, nós temos, em relação a este requerimento, as maiores dúvidas que as questões das relações entre os membros do Conselho Regulador sejam efetivamente matéria de discussão e de apreciação na Assembleia da República. Eu penso que o outro ponto do requerimento do PSD é naturalmente pacífico, há uma decisão da ERC sobre esta matéria e a qual nós podemos escrutinar. Decisões, posições e naturalmente pareceres que a ERC imita ou possa emitir sobre todas as matérias sobre as quais tem competência, nós naturalmente que achamos que elas são alvo de poderem ser escrutinadas e avaliadas pela própria Assembleia da República, achamos que estamos aqui a entrar num campo que não nos compete e que efetivamente achamos que não é este o espaço sequer para que esta questão seja de todo debatida. As situações que existam de relações entre membros do Conselho Regulador devem ser tratadas no SEI e no âmbito do próprio Conselho Regulador da ERC e não num outro espaço qualquer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do CDS não tem por norma inviabilizar esclarecimentos e requerimentos e, portanto, viabilizaremos este requerimento do PSD no estrito contributo que ele pode trazer àquilo que se passou em todo este processo que teve a ver com a nova direção da RTP, na sequência daquilo que também foi aqui discutido no Parlamento. De facto, entendemos que rumores, percepções de falta de entendimento entre membros do Conselho de Administração da ERC não cabem exatamente no âmbito de competências desta Comissão, nem merecem provavelmente um escrutínio deste Parlamento. Em todo o caso, na matéria substantiva que diz respeito à nomeação do Conselho de Administração e tudo aquilo que ela e toda essa sucessão de eventos que chegou à atual nomeação, parece-nos relevante que haja esse esclarecimento e, portanto, viabilizemos o requerimento.
Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, não quero usar da palavra. Pena. Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, obviamente, dando ao tema toda a importância, mas somente a importância que ele tem, só dizer aos senhores deputados o seguinte. Os requerimentos para audição nesta comissão, que não os regimentais, devem merecer da nossa parte ponderação. E este também mereceu da nossa parte ponderação. A questão que se colocou para nós, e poderei estar enganado, mas estou convicto que não, é esta. Se as relações, boas ou más, entre as pessoas que compõem um órgão, só elas diz respeito. Mas quando o nível de tensão, inimizade ou imputação de factos ou valores é feita de tal maneira que passa cá para fora, entre aspas, ou seja, reproduzindo exatamente o que foi dito, e passa cá para fora como sendo o grave, nós podemos ignorar, fingir que não lemos, ou perguntar até que ponto, que é isso que nós colocamos aqui, até que ponto é que isto permite ou não, ou compromete o funcionamento do próprio órgão, que era uma coisa que nós gostaríamos que acontecesse. Da mesma forma que podemos esperar, mas amanhã temos duas demissões, e nessa altura viremos todos a correr, muito indignados, porque é incrível como é que houve a demissão, e queremos perceber o que se passa lá. Nós quisemos, de uma medida, se quiserem, cautelar, tentar trazer aqui as pessoas e explicar, e até se calhar, confesso mais, e até se calhar, ao colocar as pessoas perante a formalidade de ser ouvida em audição parlamentar, obrigá-las a todas a ter alguma contenção na sua abordagem que lhes permita perceber que o cargo que exercem tem uma relevância superior e que este tipo de coisas não são abonatórias. Estávamos e estamos a tentar contribuir para acompanhar o trabalho da ERC, para que ela funcione. E estamos preocupados com o que se passa e até que ponto é que isto condiciona não o seu trabalho. Apenas isso. De resto, nada mais a dizer, respeitando o voto de todas as bancadas, como é lógico.
Portanto, não pondo o PSD, no grupo parlamentar, não pondera a hipótese de truncar aqui o... Não sei. Esperava que, de facto, o prevalecesse fosse o... Muito bem. Faz favor.
Peço desculpa, interpelando a mesa. É poder de qualquer grupo parlamentar, ou aliás de qualquer deputado, requerer à mesa a votação separada de incisos de qualquer proposta. E, portanto, nós requeremos a votação separada do inciso segundo, no qual se alude à convocação para efeitos de conciliação parlamentar de membros da ERC, figura que não está prevista regimentalmente e constitucionalmente, e da qual só pode resultar a asneira.
Bom, então, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vamos votar o objeto da audição proposta separadamente. E, portanto, Vou primeiro pôr à votação, portanto, a audição para prestar esclarecimentos sobre todo o processo de aprovação da nova direção de informação da RTP e, posteriormente, irei pôr à votação que o objeto também tenha a parte do relacionamento entre os membros do Conselho Regulador desta entidade reguladora. Portanto, vamos pôr agora a primeira parte. Prestar esclarecimentos sobre todo o processo de aprovação da nova Direção de Informação da RTP. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, esta parte da audição foi aprovada. Agora vou pôr à votação a audição para avaliar o relacionamento existente entre os membros do Conselho Regulador da ERC. Quem vota a favor? PSD. Quem se abstém? Portanto, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o CDS. Quem vota contra? O grupo parlamentar do PSD, portanto, foi rejeitado. Peço desculpa. Portanto, esta parte foi rejeitada. E, portanto, o que foi aprovado aqui em comissão foi a audição do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social para prestar esclarecimentos sobre todo o processo de aprovação da nova Direção de Informação da RTP. Passamos agora ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição, com caráter de urgência, da Sra. Ministra da Cultura sobre a cedência de obras de arte da coleção Rainer Danart à empresa Vila Galé S.A. Para apresentar o requerimento, faça favor, Sra. Deputada. Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o requerimento é relativamente autoexplicativo, apesar do correr de tinta que tem ocorrido pelos últimos dias em relação a muita gente que na comunicação social se tem pronunciado sobre este caso e tem adicionado mais elementos que creio que serão úteis para avaliar aquilo que efetivamente estará a suceder em relação à cedência destas obras de arte, da coleção Rainer Danart, à empresa Vila Galé S.A. A questão que se coloca tem a ver com a incorporação de obras num Museu Nacional, que foram compradas essas obras pelo Estado, e agora estarem a ser colocadas num empreendimento, revive, e, portanto, num privado, sem se conhecer o quadro de cedência, sem se perceber exatamente como é que isto foi feito, qual é que é o parecer, nomeadamente a nível do próprio Museu dos Coches, em relativamente a esta cedência, por quanto tempo, enfim, há toda uma série de indefinições que nos preocupam e, sobretudo, por aquilo que significa a abertura de um precedente que consideramos que não pode ser feito assim de qualquer maneira, e, como tal, parece-nos que é urgente que a senhora ministra possa vir à comissão esclarecer integralmente os moldes desta cedência e, designadamente, que se conheça toda a documentação que a este caso está associada, que isto também é uma questão fundamental para que tudo possa ser devidamente clarificado e, quanto a nós, seja salvaguardado aquilo que é o interesse público naquilo que é a salvaguarda do património cultural também, que é de todos nós e não apenas de uma porção da população. Daí termos apresentado este requerimento, que vai acabar por entrosar, de certa maneira, num requerimento que vem a seguir do grupo parlamentar do PSD, que desenvolve, de certa maneira, também os que têm vindo a conhecimento público durante a última semana, nomeadamente, e que tem suscitado posições alargadas a nível das entidades com responsabilidade no património cultural e, portanto, parece-nos que são questões ambas importantes e aproveitamos. E faço já a intervenção 2 em 1, que é para não ter que estar a falar outra vez, dizendo que vamos viabilizar o requerimento do PSD relativamente à matéria que se segue na ordem do dia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede adiamento deste requerimento. Muito obrigada. Foi... Eu tinha perguntado se estaria. Ah, não sabia. Eu peço imensa desculpa. Não sabia. Perguntei se estava em fazer o pedido de adiamento, mas se é assim, os senhores decidirão. Não... Foi por desconhecimento meu, porque perguntei no início da reunião se o requerimento, apesar de ter dado entrada na sexta-feira, podia ser adiado. Disseram-me que sim, eu não sabia que depois do requerimento adiado, mas eu não sabia que depois do requerimento apresentado, que já não podíamos pedir o adiamento. Lamento, Sr. Presidente.
Um esclarecimento, uma vez que, ainda que noutra qualidade, fui pessoalmente visado neste requerimento com base em declarações que são não verídicas, e eu esperava no mínimo pedir desculpas das senhoras deputadas que fizeram o requerimento. Só para vos dizer, enfim, tenho alguma informação privilegiada sobre o assunto, se me deram um minuto gostaria de transmitir à Comissão. Por volta do ano 2000, o Ministério da Agricultura, através da companhia, através da então Cudelaria de Alter do Chão, como sabem, é a mais velha cudelaria do mundo a funcionar ininterruptamente, isto é, há 270 anos. E nessa altura houve um grande trabalho de requalificação da cudelaria e foram comprados um conjunto de obras artes que faziam parte do museu que teve durante alguns anos instalados na cudelaria. Isso foi desmantelado, salvo erro, em 2013 e todo esse património foi atribuído à Direção-Geral do Património Cultural, que daqui é quem se chama, e portanto saiu da esfera patrimonial do Ministério da Agricultura e passou para a Direção-Geral do... Entretanto, reativou-se o processo de requalificação da cudelaria de Alter e dentro dessa requalificação equacionou-se a hipótese de instalar um hotel e de voltar a reinstalar um museu. Aliás, vai ser reinstalado um museu no edifício mais nobre, é aquele que se chama as Casas Altas, que aparentemente era uma antiga igreja, e é sob responsabilidade da Companhia das Lesírias, que neste momento tutela a cudelaria de Alter, que será reinstalado esse museu. E tencionava-se requisitar para esse museu o património cultural que, entretanto, passou para a tutela do Ministério da Cultura e que foi originariamente adquirido para aquela finalidade. Portanto, isto é os factos, não é? O requerimento das senhoras deputadas, a certa altura, diz que terá havido, não sei quando, nem como, nem através de que, uma autorização dos ministros da Agricultura, da Cultura e da Economia para ceder uma parte deste património para a unidade hoteleira. Portanto, eu só quis dizer, e quero reafirmar aqui, da parte do Ministro da Agricultura de então, essa questão nunca foi equacionada, nem da minha parte, nunca dei de forma nenhuma nenhum tipo de autorização nesse sentido, pelo que achava que nessa parte o requerimento devia ser corrigido, porque contém declarações que não correspondem à verdade.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Sr. Deputado. Temos agora aqui uma questão delicada, porque efetivamente eu deveria ter colocado primeiro essa questão, se alguém queria pedir o adiamento. Mas, de facto, terá que haver aqui alguma compreensão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu pedi a figura da interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, até um bocadinho normalmente, na verdadeira acepção da expressão. Para dizer o seguinte, esta comissão, se calhar ao contrário de outras, tem tido diria quase anormal, elevação no relacionamento entre todos os presentes. Nas nossas diferenças, os trabalhos têm decorrido de uma forma anormalmente boa, fruto da colaboração de toda a gente, e isto tem funcionado muito bem a favor das nossas conclusões. Temos hoje aqui uma questão que regimentalmente parece que não é possível, que foi o pedido de adiamento. Aparentemente, o Partido Socialista não estaria em condições de o votar imediatamente, e por isso eu propunha, e só posso propor não mais que isso, até que ponto é que o Partido Comunista seria sensível a permitir o seu adiamento para permitir essa discussão. Sendo que, quero acreditar, como a ser deputada certamente, isto não obviará a que urgência seja urgência e a vinda a ser a ministra, desde que aprovada, seja promovida, porque isto não é, e eu recuso-me a acreditar que seja, um qualquer expediente dilatório. Assim sendo, até porque sendo completamente parte estranha, exatamente ao que se escuta aqui, a minha proposta seria, se o Partido Socialista não está em condições, ou entende não estar em condições de discutir o requerimento, se a deputada entender promover o seu adiamento, o PS nada estará a opor. Se quiser fazer a discussão, nós faremos a discussão, como é lógico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, e era efetivamente sobre a condução dos trabalhos. E eu agora passo a palavra para a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor, para se pronunciar sobre esta proposta do Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou-me pronunciar sobre aquilo que eu entender e creio que não será só isso, mas começando já por isso.
Senhora Deputada, a Sra. Deputada, se não se importa, Sra. Deputada, pronunciar-se-á sempre aqui sobre aquilo que muito bem entender.
Pois, como é evidente. Sempre. Então vou prosseguir, Sra. Presidente.
Eu peço-lhe que também responda e diga alguma coisa sobre a proposta...
Mas ninguém disse o contrário, Sra. Presidente.
Senhora deputada,
se teve o cuidado de ouvir, terá escutado que eu disse deputada. Que ia começar por responder exatamente àquilo que o Grupo Parlamentar
senhora
do PSD disse.
Senhora deputada, tem a palavra, por favor.
Pronto. E agradeço, Sra. Presidente, que não faça um incidente de uma coisa que não o é. Pronto.
Que não faça um incidente daquilo que não o é.
Olha, Sra. Presidente, agradeço que não me interrompa. E vou continuar a fazer a minha intervenção. E efetivamente não entendo o que é que está a causar esta crispação, porque isto não faz sentido algum. O requerimento foi entregue em tempo útil, distribuído em tempo útil. Houve uma contestação por parte do Sr. Deputado Capoulas Santos, que teve uma resposta em tempo útil por parte do Grupo Parlamentar do PCP, esclarecendo exatamente os pressupostos que levaram o Grupo Parlamentar do PCP a colocar no requerimento exatamente aquela frase, e tenho o excerto do documento oficial que existe por parte do Governo em relação a esta matéria, e que nós dissemos que não tínhamos nada dizer que aquilo que o Sr. Deputado Capoulas Santos disse não ser correspondente à verdade, e não temos elemento nenhum para dizer isso, e portanto tomamos como boa a palavra do Sr. Deputado, como tomamos como boa a informação constante no despacho do Governo. E mais, nessa mensagem de correio eletrónico, solicitámos inclusivamente a participação ativa do Sr. Deputado para nos ajudar a esclarecer todo este assunto, porque achamos que é de facto importante. Tivemos uma postura construtiva, não dissemos que aquilo que o Sr. Deputado disse não era correto, como não dissemos que aquilo que o Governo tem no requerimento, no despacho, também não é correto. E, portanto, estamos na postura de querer e promover o esclarecimento cabal desta situação. Relativamente àquilo que é a questão do pedido de adiamento,
Mais uma vez digo, o PCP entregou na altura própria, no início desta reunião, ninguém colocou a necessidade de adiamento do ponto. Na altura prévia à discussão do próprio ponto, ninguém referiu, ninguém pediu o adiamento do ponto. O ponto foi apresentado e durante a apresentação do ponto é que de repente alguém se lembra. Bom, isto não nos parece que seja um procedimento correto. E não entendemos, porque não nos foi apresentada qualquer justificação lógica para que haja efetivamente um adiamento do ponto. E, portanto, nós, considerando que a situação deve ser esclarecida rapidamente, achamos que estão reunidas todas as condições para fazermos hoje a discussão e a votação do requerimento, e é isso que queremos solicitar. Naturalmente que, quando há situações imprevistas, nós temos sensibilidade para analisá-las, mas agora gostamos de saber com que fundamentos é que nos mexemos. Porque não basta dizer, olha, agora de repente, a meio de uma votação ou de uma discussão, avaliem se por acaso não querem adiar. E não nos parece que seja lógico trabalhar assim numa comissão, até porque depois o desenvolvimento dos trabalhos fica objetivamente comprometido. E dizer que, naturalmente, e volto a frisar, em relação à situação que o Sr. Deputado Capoulos Santos aqui colocou, nós agimos de boa fé, quer em relação às palavras que constam do despacho do Governo, quer em relação às palavras do Sr. Deputado. E queremos, precisamente, que o Governo, que é quem está na posse dos dados neste momento, possa ser confrontado em relação a esta discrepância de análise que o Sr. Deputado aqui hoje apresentou. E que nós muito estamos interessados em, de facto, esclarecer e ver que seja devidamente clarificada para bem do funcionamento até daquilo institucional que nós queremos que tudo corra bem. Disse.
Não registro. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Estava a dar a precedência própria do meu lugar. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Peço desculpa, mas o Bloco de Esquerda tinha pedido a palavra. Ah, obrigada.
Pronto, assim sendo. O Grupo Parlamentar do CDS, independentemente do alegado incidente sobre a matéria do requerimento, temos todo o interesse em compreender exatamente os termos em que esta cedência é feita. Achamos que faz parte do trabalho de fiscalização da Assembleia da República, num caso que abra um precedente, compreender designadamente a duração desta cedência e a forma contratual que ela prossegue. Tendo acontecido, entretanto, esta troca de e-mails, parece-nos a nós que ainda se torna mais relevante o esclarecimento, uma vez que parece haver uma espécie de uma descontinuidade entre aquilo que é o entendimento de um membro do Governo anterior e aquilo que é o entendimento de um membro do Governo atual sobre o que foi a prática desse membro do Governo anterior. E, portanto, no nosso trabalho de fiscalização, parece-me ainda mais pertinente compreender que desalinhamento é este e que repercussões é que ele possa vir a ter na matéria em concreto. E, portanto, na plenitude deste requerimento, nós aprovaremos com muito interesse. Muito obrigada.
Não registro mais pedidos de palavra. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, é aprovado com os votos contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos passar então ao terceiro ponto. Antes de passar à apresentação, pergunto se algum grupo parlamentar quer fazer alguma intervenção. Faz favor, senhor.
Queria sim, senhora Presidente. Muito obrigada. O Partido Socialista pede o adiamento deste requerimento.
Muito obrigada. Senhor. Muito bem. Portanto, o ponto está exatamente acima de tudo a intolerância. Mas então este ponto é adiado e será agendado, em princípio, sendo possível, para a próxima reunião da Comissão, se for compatível com a lista de audições que já temos previstas para a próxima semana. Muito bem, então passamos então ao ponto 4, distribuição da comunicação da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. É o programa de trabalho da Comissão para 2020, uma união ambiciosa, que é o COM de 2020-37. O relator é apresentar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quer apresentar?
Posso, Sra. Presidente?
Por favor.
Com certeza, o deputado relator será o deputado Pedro Segunho.
Muito bem. Com esta indicação, não tenho registado nenhum ponto para o ponto 5, para os outros assuntos, e como estamos em cima das 3 horas,
vamos ouvir o nosso primeiro.
Exatamente, Sr. Deputado. Muito obrigada.